Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. E acho que devemos fazê-lo com muita gratidão ao Senhor, porque nós temos a Bíblia. Recebi, como tenho recebido da missão das Portas Abertas, as comunicações que vêm regularmente, todos os meses, e de novo aquela impressão da carência de nossos irmãos em outras terras, alguns perseguidos, a carência de Bíblias. Acho que nós devemos parabenizar uns aos outros pela bênção que temos de ter a palavra do Senhor nas Bíblias impressas do jeito que nós temos. Amém? Então os irmãos conversem isso uns com os outros, agradecendo. Nós vamos ler hoje no profeta Zacarias. Quanto tempo que vocês não leem Zacarias, hein? Como um dos mais velhos, quase que eu sou o mais velho aqui, não é? Eu sou muito grato a Deus porque durante todos esses anos, desde a minha meninice, eu tenho podido ter sempre uma Bíblia bem à mão. Quando fiz 9 anos, ganhei a minha primeira Bíblia. Eu me lembro que era uma Bíblia de um material que se chamava percalina. Eu nem sei se isso existe, se era esse mesmo nome. Uma Bíblia vermelha. E que os meus pais me presentearam no meu aniversário. E depois caiu, por meu descuido, derrubei um copo d'água por cima daquela capa. E ela ficou toda manchada. Aí eu mandei colocar uma capa diferente. E foi a primeira Bíblia de capa preta que eu tive. Agora eu ando aqui. Quando cheguei aqui, coloquei a Bíblia. Ela escorregou, não sei como. E deu um estouro. E o Telmo ficou admirado. O tamanho dessa Bíblia. Eu disse, isso é para dar um bibliaço em quem precisa. Mas realmente não é o que eu vim fazer aqui em cima da bibliaço em ninguém. Mas a palavra está aqui na Bíblia, no profeta Zacarias, e eu vou ler um texto no capítulo 3. Como não é muito comum entre nós lemos os profetas do Antigo Testamento com assiduidade, pelo menos quando estamos juntos, né? De vez em quando é bom a gente ler um texto um pouco maior. Então, capítulo 3 de Zacarias. O profeta Zacarias tem várias visões que ele nos conta neste seu livro, nesta sua profecia. Eu não gosto muito dos títulos colocados pela sociedade bíblica. Às vezes os títulos orientam, mas de vez em quando desorientam, porque não estão certos. Agora aqui, neste caso, estão pelo menos na numeração, estão certos. Então nós vamos ler aqui o que a sociedade bíblica diz, a quarta visão, sumo sacerdote Josué. Não se trata do, evidentemente, né, quase todos os irmãos compreendem isso, mas pode ser que alguém não compreenda que esse Josué não tem nada a ver com o Josué, o sucessor de Moisés e que entrou com o povo na terra prometida. Esse é Josué, o sumo sacerdote. Aquele Josué não foi sumo sacerdote. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Como sempre, né? Sempre em oposição. No Novo Testamento nós somos advertidos sobre isso, né? E anda sempre ao nosso derredor. Um discípulo de Cristo não pode estar descuidado, porque é um discípulo de Cristo que nos avisa sobre isso. Um apóstolo. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este, ele está falando sobre o sumo sacerdote, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que te tenho feito, que passe diante de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe, agora fala o profeta, né? Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E ele declarou, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, eis que eu lavrarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Eu me prendi nesta semana, eu estou lendo os profetas na minha devoção pessoal, e nessa semana eu comecei, na semana passada, porque hoje começamos outra, eu estava lendo o profeta Zacarias, chegando ao fim do Antigo Testamento, e me prendeu uma expressão que está no versículo 2. Este é, bem no fim, a última parte do versículo 2. Este é um tição tirado do fogo. É interessante. Os irmãos, talvez algum adolescente, alguma criança, algum jovem não sabe o que é um tição. Isso não faz parte da nossa linguagem de todo dia. Um tição é um pedaço de madeira carbonizada, queimada, que restou ou ainda está queimando, né? Tirada do fogo. E eu me lembrei que John Wesley, o homem que Deus usou tanto no século 18, quando tinha 6 anos de idade, foi tirado, porque a casa pastoral, a casa do seu pai, que era pastor, com a sua família e muitos filhos, foi queimada, um incêndio que apareceu durante a noite e muito rápido, e ele tinha, o pai dele, Samuel Wesley, tinha, aí, nessa ocasião, estava com 9 filhos, e o João Wesley era o menor com 6 anos de idade. E foi salvo de uma maneira muito peculiar, porque era impossível chegar no andar onde ele apareceu na janela, no segundo andar da casa, e ele foi salvo porque uma pessoa decidida chamou um outro que também era decidido, e um se pôs no ombro do outro e fizeram uma escada humana para pegar o menino que se agitava na janela. E João Wesley, no seu diário, mais tarde, fala que ele foi um tição tirado do fogo. E quando eu estava lendo isso, meus amados, eu recebi o telefonema do Ismael me perguntando se podia trazer uma palavra. Eu disse para ele que eu não sabia se ia estar em condições de saúde, que eu disse para os irmãos aí, brincando, como é do meu feitio, que eu sou bastante católico, isto é, universal, porque católico quer dizer universal, mas a minha coluna é meio protestante. E ela estava em protesto nesta semana e me incomodou bastante. Mas o Senhor me confirmou que era para eu vir aqui dizer essa palavra aos irmãos, que ele falou comigo muito claramente. O Senhor tem um jeito de fazer as coisas que não é o jeito dos homens. Vocês sabem disso, né, irmãos? Às vezes nós até não gostamos muito do jeito dele. Quem é que quer ser um tição tirado do fogo, né? Um carvãozinho ainda fumegante. Mas Wesley mudou o seu século na Inglaterra. Um tição tirado do fogo. E eu quero falar sobre esse jeito do Senhor. O sumo sacerdote, diz o profeta, é um fragmento. E foi daqui, desse texto, que John Wesley disse que ele também era um tição tirado do fogo, dessa citação. O sumo sacerdote é um tição tirado do fogo. E Deus não levou em conta como ele estava. Deus, no seu grande amor, queria mudar o Josué. E as suas vestes sujas são um símbolo na Escritura de que a vida não está limpa. E veio a palavra do anjo do Senhor. Eu não quero ofender a crença de ninguém, mas sempre que no Antigo Testamento eu leio o anjo do Senhor, eu penso em Jesus. Não o Jesus, o homem Jesus, porque isso veio mais tarde. Mas o Cristo, o ungido de Deus, desde a eternidade, para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Quando você abre a oração de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, entre os pedidos que Jesus faz naquela oração, ele diz: ó Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Parece que Jesus estava, o Verbo de Deus estava prisioneiro no homem Jesus, a ponto de ele sentir saudade de quando ele estava na glória com o Pai. Mas Falando isso por quê? Porque o que ele fez foi abandonar esse estado em que ele vivia desde a eternidade por amor de nós. Esse é o jeito de Deus. A gente podia dizer, sem medo de errar, que Jesus foi como um tição tirado do fogo. Estava no fogo da glória e veio queimando de lá, morar entre nós. O jeito de Deus. Só Deus pode fazer isso. No capítulo 4, os irmãos podem virar a página das suas Bíblias, diz assim, no versículo 6, não por força, nessa tradução diz, nem por força, nem por poder. Era melhor traduzir assim, não por força, nem por virtude ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É interessante. Deus tem uma predileção por coisas pequenas e por pessoas simples. E às vezes por uma pessoa desqualificada. É o jeito dele. É possível que algum dos meus irmãos, minhas irmãs, se sintam assim. Mas eu não estou bem qualificado para fazer a obra de Deus. Se você não se sente bem qualificado, é ótimo. É de você mesmo que Deus precisa. Se você pensa que está qualificado, aí você provavelmente não vai ser requisitado. Um dia um rapazinho, no início deste avivar do Espírito no nosso meio, lá quando nós estávamos na rua General Câmara, tínhamos um escritório lá, um rapazinho me pediu para falar comigo, em particular, eu disse, pois não, vamos conversar. Aí ele me disse, em tom de confidência, que ele queria ser pastor. Aí eu perguntei para ele, por que que você quer ser um pastor? É porque eu quero ter um automóvel. Eu disse, mas esse motivo que você tem, de onde é que você tirou isso? Assim, porque eu vejo que de vez em quando os pastores estacionam aí na frente com o automóvel, e eu penso que eu tinha nesse tempo eu tinha um Fusquinha, que por sinal estava bem velhinho, e ele estava entusiasmado assim mesmo em ter um automóvel. Eu disse para ele assim, querido, vamos fazer o seguinte, quando Deus tocar em você e disser assim, eu quero que você seja um pregador do evangelho, aí você volta para falar comigo, tá bem? Quando alguém pensa por um motivo subalterno, ou porque imagina-se pronto para pregar o evangelho, é possível que Deus diga, você não está qualificado, precisa trocar as vestes. Mas é maravilhoso como Deus pega um tição tirado do fogo e muda. É interessante. A palavra diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Pega uma mulher de má reputação e é ela que recebe os espias de Israel. E ela e a sua casa foram poupadas por Deus por causa disso. Jesus está morrendo no nosso lugar, por nós, pecadores. E ao lado dele está um bandido. Segundo a tradição, a Bíblia não diz, mas segundo a tradição, de nome Dimas, e ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E foi a única pessoa que ouviu de Jesus uma palavra assim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É verdade que Deus tinha apanhado dois homens aqui da terra e tinha levado diretamente. Um foi Enoque e o outro Elias, num carro de fogo. Ele levou sem dizer nada. Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, dizer diretamente para uma pessoa, no fim do seu ministério terreno, um bandido que está ao seu lado. Não é que Jesus consentia no pecado, é que a declaração daquele homem é de que Jesus é o Rei e o Senhor. E a declaração dele confessava a sua fé de que Jesus ia entrar no reino dele naquele dia mesmo. Ele nem compreendia isso bem. Mas a resposta de Jesus foi assim: hoje mesmo. Eu li que o Dr. Peter Marshall, pregando bem no fim do seu ministério terreno, mas ainda era um homem moço, cheio de vigor, ele disse: aqui está a palavra do apóstolo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele disse: agora eu vou dar a minha interpretação pessoal desse texto. Que para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E faleceu ali no púlpito. Deus tem um jeito de fazer as coisas que são maravilhosas. A morte do Dr. Peter Malsa marcou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. No último momento, está confessando que o melhor é estar com Cristo. Duas coisas são bem claras nessa profecia de Zacarias. Uma é que o Espírito Santo é que é o autor de tudo que é do Senhor na nossa vida. Quantos de vocês dizem amém?
Amém.
Então fala da sua gratidão ao seu vizinho aí. Pode falar. Dá gratidão pelo Espírito Santo ter feito você ser um discípulo de Jesus. Eu senti muito, muito forte na hora que os irmãos começaram a se manifestar, que o nosso amado Erasmo levou o microfone para alguns falarem, e alguém, que eu não reconhecia a voz, mas um dos irmãos disse assim, me fez um grande bem isso que ele disse. Ele disse assim, na sua oração: ó Senhor, eu amo todos os meus irmãos. Os irmãos lembram dele ter dito isso? Tá, já levantaram-se várias mãos. Pois é, eu me senti amado por esse irmão que eu não sei quem é. Até eu gostaria que depois ele me dê um abraço para eu sentir isso bem de perto. Mas alguém orou assim. Aí eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa que Deus faz com os seus. Eu sou um tição tirado do fogo do inferno. Eu disse duas coisas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Pegar um tição e torná-lo útil. E Deus só faz isto com quem se humilha. Aí na profecia, no capítulo 4, ainda diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel, aquele que edifica. Deus gosta de começar do pequeno. Você se sente pequeno, pode saber que você é eleito do Senhor. Você se sente insuficiente para o testemunho? Louvado seja Deus. Aí o Espírito Santo tem a oportunidade de aperfeiçoar a sua obra em você, porque você reconhece que não pode. A palavra diz: dá graça, que Deus dá graça aos humildes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Eu vou repetir as palavras de Paulo em 1 Coríntios, não é? E as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, ou as que pensam que são, e para que ninguém se glorie. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus, quando estava colocando naquela plataforma das pessoas felizes as suas declarações, ele disse: felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É bom que você não pense de si mesmo além do que convém, como a palavra recomenda. Mas pense sempre com moderação a respeito de si mesmo. E louve a Deus, porque você foi recolhido com outros tições e colocados para serem reacesos, renovados no grande braseiro do Senhor. Recomendação constante na Escritura: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Quem é um tição tirado do fogo e sabe disso, está nas mãos de Deus para realizar as coisas que o Senhor quer. Ore pelo irmão ou irmã que está ao seu lado. Agora, faça isso para que ele seja usado por Deus e Deus o mantenha sempre bem consciente de que é um tição tirado do fogo. O jeito de Deus é o jeito que ele quer de nós. O jeito de Deus é assim. Nas palavras do Filho: Deus entre nós, Deus que se fez carne, habitou entre nós, foi assim. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tinha um querido irmão que não está morando mais aqui, mora em São Paulo agora. Ele, todas as vezes que falava sobre humildade na reunião dos discípulos, ele me dizia assim: Moisés, aí tu vem de novo com o assunto da humildade, pois eu me orgulho da minha humildade. Mas ele dizia brincando, Eu me orgulho muito da minha humildade. Dizia brincando. E não era um homem orgulhoso, era um homem humilde mesmo. Mas eu queria dizer assim para os meus amados. Nós temos nas nossas Bíblias o testemunho de uma mãe e um filho. O nome da mãe é Maria. O nome do filho é Jesus. Um dia, o anjo do Senhor falou com Maria e disse para ela que ela ia ser uma mulher muito feliz, porque Deus a havia escolhido para ser a mãe do Messias. Eu li em algum lugar que as mulheres hebreias, ao tempo de Jesus, ao tempo em que Jesus nasceu, as mulheres hebreias todas imaginavam a aventura que seria ser a mãe do Messias. Aí o anjo apareceu para Maria e disse para ela que ela ia ser alvo da graça de Deus, e disse com estas palavras: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. A Maria ficou bastante perturbada com esta saudação e começou a querer saber qual o sentido da saudação. E o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Imagino só o susto dessa jovenzinha. Lá de Nazaré, no tempo era a longínqua região de longínqua e desprezada região de Israel. A pergunta que faziam é: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí a Maria perguntou ao anjo: como será isto que eu vou ser mãe do Messias, pois eu não tenho relação com homem algum? E o anjo lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí está o segredo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo falou de uma outra pessoa para Maria, a sua parenta Isabel. Disse: Isabel, tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. Aí a Maria disse só uma coisa e fechou o seu diálogo com o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo foi embora. Diz, e o anjo se ausentou dela, porque não precisava ouvir mais nada. O Espírito Santo quer fazer você um instrumento poderoso de Deus, para fazer coisas impossíveis aos seus próprios olhos. impossíveis para a sua família, mas possíveis para Deus. Ele quer que você somente diga: aqui está a serva, o servo do Senhor. Eu disse que o outro exemplo é o do filho. O do filho é de uma natureza tal, o testemunho dele, que parece que Paulo, contando quem ele era e quem ele se tornou, não conseguiu colocar tudo o que aconteceu mesmo com o Verbo de Deus. No Evangelho de João, que bom que nós temos a Bíblia, a gente recolhe um pedaço de um lugar e outro pedaço do outro lugar na Bíblia. O Evangelho de João diz que, de uma maneira bem simples, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Paulo diz assim, ó, vocês têm o mesmo sentimento, é mais do que sentimento, o verbo do original é um verbo forte, que diz, tenho a mesma concepção de vida, tenho a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido como homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que vamos fazer hoje aqui, daqui a pouquinho, é celebrar isto mesmo. A humildade verdadeira produz obediência. E a obediência produz perseverança. É a perseverança na fé, o segredo da vida de um discípulo. Quem se humilha? Palavra do Senhor será exaltado. E o reverso é também verdadeiro, porque é também palavra dele. Quem se exalta será humilhado. Mas falando de Jesus, diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. A humildade de Jesus produziu uma coisa tremenda. Uma declaração apostólica de que todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma coisa que me espantou quando veio o avivamento anos atrás entre nós, foi que algumas pessoas endemoniadas, os demônios reconheciam Jesus. Aí eu compreendi por que a palavra apostólica diz que todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Os demônios do inferno têm que reconhecer que Jesus é o Senhor. E toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Hoje, oportunidade para você, meu irmão, minha irmã, te são tirado do fogo para uma entrega incondicional e humilde a ação poderosa e incomparável do Espírito Santo. Pai, que não fique uma pessoa entre nós nesta manhã, nenhuma, que não seja tocada pelo teu Santo Espírito. Que a nossa participação, Senhor, fique longe de ser um ritual, uma celebração externa, uma coisa que se torna rotina na vida da igreja. Fique longe, Senhor. Seja uma realidade de que nos estamos alimentando do teu próprio Filho, pelo teu Espírito Santo, que vive conosco, em nós, e está aqui, presidindo este nosso encontro de amor. Ó Senhor, ninguém fique intocado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.